Está começando o SAP News, seu jornal semanal de notícias do meio científico. E hoje...
Notícias da semana.
NASA investiga anomalia no campo magnético da Terra, que pode provocar caos nas comunicações. Ao seu redor, a Terra tem um campo magnético. Ela guia bússolas e migrações de animais, mas, também, age como seu escudo protetor, repelindo partículas energéticas que vêm do Sol. Esse campo magnético, contudo, tem um ponto excepcionalmente fraco. Fica sobre a América do Sul e o sul do Oceano Atlântico, batizada de Anomalia do Atlântico do Sul. Sua existência permite que algumas dessas partículas solares mergulhem mais perto da superfície do que o normal. A NASA, a Agência Espacial Americana, monitora essa anomalia e notou uma pequena evolução nessa região de menor intensidade do campo magnético da Terra. Sua existência pode causar grandes problemas para satélites e espaçonaves. Isso porque o Sol espelha um fluxo constante de partículas. E, na região da anomalia, a radiação dessas partículas pode derrubar computadores de bordo e a coleta de dados de satélites. Se for atingido por um próton de alta energia, um satélite pode entrar em curto-circuito, sofrendo uma falha temporária ou danos permanentes em algum componente. É por isso que operadores geralmente desligam componentes não essenciais de satélites quando passam pela anomalia do Atlântico do Sul. Estudando a anomalia, cientistas observaram que a região está crescendo e se expandindo para o oeste, e ela também começou a se dividir. Dados recentes mostram que o vale da anomalia, ou onde há menor força no campo magnético, se dividiu em dois lobos, causando ainda mais dificuldades para missões de satélites. A anomalia não causa impactos visíveis na vida diária da superfície da Terra, mas estudá-la também é uma boa oportunidade para cientistas aprenderem o mecanismo por trás do campo magnético da Terra. Núcleo da Terra. A anomalia do Atlântico do Sul surge de duas características do núcleo da Terra: a inclinação de seu eixo magnético e o fluxo de metais em seu núcleo externo. A agência espacial explica que a Terra é como se fosse uma barra magnética, com polos norte e sul, com polaridades magnéticas opostas. Mas o núcleo não é estável, nem está perfeitamente alinhado ao longo do globo. Isso acontece porque o campo magnético é produzido na parte interna do planeta, no núcleo líquido da Terra, a milhares de quilômetros de profundidade. Ali, ferro e níquel, em uma temperatura e pressão muito altas, geram uma corrente elétrica, e a corrente elétrica gera, por sua vez, o campo magnético. Só que o campo magnético muda por causa de processos dinâmicos que acontecem no núcleo, que muda ao longo do tempo por causa de condições geodinâmicas. Esses processos se propagam para o campo magnético, o que acaba provocando a anomalia do Atlântico do Sul e outras características no ambiente próximo ao nosso planeta. É por isso que estudar o campo magnético é uma forma de desvendar também a dinâmica do núcleo da Terra.
Cara, pra começar a falar dessa notícia aqui, me lembrei de um documentário excelente chamado O Núcleo, Missão ao Centro da Terra. Já viu esse filme?
Uhum. Nossa, eu vi esse filme muito tempo atrás. Eu ainda lembro de algumas coisas dele, mas eu lembro que ele é muito bom. E os caras pegam aquela perfuratriz, né, e vão com uma perfuratriz e vão cravando a crosta terrestre até chegar na...
No núcleo líquido, né? Uhum. No manto líquido da Terra. O engraçado é que esse filme eles conseguem mandar até um escritor lá pra baixo. Tipo, cientistas não são tão necessários assim. Mas enfim, o que acontece no filme lá é que tá começando a falhar o campo magnético. O núcleo da Terra tá parando, né? O que causa falhas no campo magnético e começa a ferrar com o planeta todo. E eles têm a incrível ideia de levar bombas nucleares pra religar o núcleo da Terra, o que, cientificamente falando, a ideia não ia rolar não.
É, aquela questão, né? Tudo no mundo se resolve com bombas nucleares. Não tem nada. Ah, preciso pregar um negócio na parede. Bomba nuclear.
Vai cair um meteoro.
É, meteoro. Bomba nuclear. Preciso reativar o núcleo da Terra. Bomba nuclear. O que é melhor que bombas nucleares pra resolver coisas? Ah, mas as pessoas vão morrer de radiação. Bomba nuclear.
Bomba nuclear pra combater a radiação da bomba nuclear anterior.
Uhum.
É, assim que funciona.
É isso aí.
Mas, voltando pra notícia...
Não, mas calma, eu acho que nesse filme aí, uma das coisas que eles começam a perceber que tem alguma coisa errada com o campo magnético da Terra é que os passarinhos começam a cair ou começam a bater nas coisas quando não estão voando.
É, eu lembro que os pássaros migratórios, eles seguiam pelo campo magnético e eles começam a se estrupiar todo.
É, eles ficam desorientados e eu lembro das pessoas explicando que, ah, porque os passarinhos, eles têm como se fosse um ímã dentro da cabeça deles. Por isso que eles conseguem ver o campo magnético da Terra.
Esse lance do campo magnético aqui da Terra é bom a gente ressaltar que, como está na notícia, a gente vai ter a Terra como se fosse um gigantesco ímã. E se você... O Rei postou esses dias também lá no Sapciência, lá até o post de como se vê o campo magnético de um ímã, que se coloca o ímã assim dentro do recipiente com ferro fluido, e você vê a formação das linhas do campo magnético. É, lembrar, né, que na ponta dos dois polos a gente vai ter uma falha no campo, né, que seria da origem deles, e a Terra, o que protege a Terra das partículas solares em geral, ventos solares, ondas solares, espectros eletromagnéticos de intensa energia que causam interferência, tudo isso, o que vai barrando é o campo magnético. É bem legal, tem várias animações, né, que a gente pode ver. E isso daqui é o que protege, é o que permite com que exista vida na Terra e com que a gente tenha componentes eletrônicos funcionais. E qualquer falha que a gente tem ali, principalmente na zona onde os satélites ficam, a gente pode acarretar num grande problema econômico, de que é um custo milionário para jogar qualquer coisa lá para cima, às vezes bilionário, e um pequeno vento solar pode danificar os componentes eletrônicos ali, né?
Sim. É, se eu não me engano, tem uma... eu lembro que há uns anos atrás, eu não sei se ultimamente ainda continua sendo notícia, mas de vez em quando a gente se deparava com algumas notícias meio sensacionalistas com relação às solar flares. Como que é? Como que é o nome em português, Sérgio? Solar flare?
Solar
flare? Como se fosse ventos solares.
Ventos solares, não é? Não, é que tem aquelas explosões, né? Que ele solta aquele... Tipo um chicote que sai do sol, né?
Isso.
E faz um monte de partículas. Esqueci o nome também. Explosões solares.
É, que direto, você fala, nossa, uma explosão solar muito forte, vai queimar todos os eletrônicos da Terra, tirar essas coisas da tomada. Tirar da tomada não ia resolver muita coisa. Começa por aí. Mas... graças ao nosso querido campo magnético, temos os nossos queridos eletrônicos, porque eles não, o campo magnético ele serve como uma proteção, né, dentre 300 outras coisas que a gente utiliza ele. Ele é super importante também para você conseguir montar a localização a partir de GPS, para as bússolas principalmente. Lembrando que é uma coisa que eu acho que é interessante a gente falar, que o Polo Norte magnético não é o mesmo Polo Norte geográfico. Isso é uma coisa interessante. O Norte Magnético,
sim,
ele é mais deslocado. E de tantos em tantos, muitos anos, ocorre uma inversão dos polos magnéticos da Terra.
Aliás, teve esses tempos atrás, falaram que podia acontecer em qualquer momento, né? Mas, enfim, essa coisa é uma coisa aleatória que, estatisticamente falando, assim, acontece a cada... milhares de anos e pode acontecer tanto agora quanto no próximo milênio, então vamos esperar acontecer.
Imagina só a bússola marcando errado.
A mesma coisa que vai virar...
de bússola vai ser muito bom, né?
A mesma coisa que vai acontecer é que o ponteiro do norte vai virar pro sul.
É. Mas enfim, galera.
Por que que isso acontece? Porque assim, como está na notícia, o campo magnético é gerado pelo núcleo da líquido da Terra. Lembrando que a Terra tem... A gente vai ter um núcleo sólido que é lá no meinho mesmo, é miuquinha do centro mesmo da Terra, onde vai ter tudo quanto é tipo de elemento, tanto das formações do sistema solar da Terra ali, vai ter todos os elementos mais pesados, da tabela periódica até o ferro. E depois a gente vai ter o manto líquido, né? Que vai ser uma parte de ferro e níquel que vai ficar rotando ali e agitando no centro da Terra, que é extremamente quente. E essa agitação, esse movimento que forma, é o que gera a estática e que gera o campo eletromagnético que protege a Terra. E depois a gente vai ter camadas mais superficiais, que vai ficando cada vez mais sólida até chegar na crosta terrestre. Então a gente chama o planeta de um planeta geologicamente ativo, ou seja, um planeta vivo. que tem campo magnético. O único outro planeta rochoso do sistema solar, né? Que, do sistema solar interno que tem isso, é Mercúrio. E, aliás, a gente falou dele no último podcast com Space, tá super legal, vai lá escutar. E isso daqui é a única coisa que possibilita que a Terra exista da forma que ela existe, né? Viva, com a atmosfera, tudo bonitinho, e os componentes eletrônicos funcionem. E daí você vai me perguntar, ah, como é que eles mandam sondas espaçonaves pra fora da Terra, lá pra outro sistema, pra outro planeta, e os centros solares, o que acontece? Acontece que, no momento que tá na boa parte da viagem, aquilo tudo vai desligado. Os componentes mais importantes, eles vão desligados, sem contar que existe um escudo que vai proteger dentro da carcaça da nave ali, que vai carregar a sonda. Eles ligam de tempos em tempos para pegar dados, mapear, fazer alguns ajustes na rota. Mas lembrando que a gente acha que o espaço é uma coisa vazia, mas ali, cara, qualquer coisinha, sol é extremamente... como eu vou dizer assim? Partículas de alta energia. Partículas de alta energia, elas são capazes de ferrar com qualquer coisa. E então, quando a gente não tem uma proteção contra elas, bicho... É sorte e chumbo, é isso que tem que acontecer.
E pegando esse gancho que o Sérgio falou, de quando você envia sondas para outros planetas, no episódio sobre Marte, também, eu cheguei a comentar sobre isso, vão lá ouvir então, para terem a informação mais completa, mas em uma das missões, foi uma missão antes da Curiosity, só que eu não lembro exatamente em qual das missões que foi agora, mas ela acabou sofrendo durante o trajeto, né? Ela acabou sofrendo com algumas solar flares de grande intensidade e deu vários panes. Eles tiveram que reiniciar de forma remota todos os sistemas. Basicamente, eles tiveram que desligar tudo e torcer para conseguir ligar de novo, né? E ela acabou sofrendo por quê? Porque embora eles coloquem muitas proteções, então você tem os escudos solares, tudo... para deixar as coisas funcionando, é uma coisa que você não consegue prever exatamente com qual intensidade que essa sonda vai ser atingida, e até mesmo a capacidade monetária, né, humana, tem um limite do que você consegue colocar, não Sim. só monetária, tipo, tipo assim, só colocar um escudo mais potente, mais forte... Não, porque uma coisa assim vai ser mais peso na sonda, vai ser mais combustível que vai usar, é um meio que exponencial, assim, em questão de custo, e como custo é uma coisa muito importante em qualquer tipo de missão, em qualquer coisa que você faça aqui na Terra, né, então você tem que ter uma grande preocupação, por isso até mesmo quando eles citam na notícia que quando satélites ou alguns outros sondas, coisas vão passar por regiões, na região da anomalia, né, que a gente tem, isso, né, a falha, eles acabam desligando tudo que não é essencial ao funcionamento do satélite, por exemplo, para que não corram riscos de perder milhões de dólares por conta de uma falha do campo eletromagnético.
Sim, lembrando que...
E além disso também, a gente tem a questão de aviões, etc, todas essas coisas que acabam atrapalhando. Então você tem até limitações de diversas operações que você tem para fazer. Por conta disso, se eu não me engano, tem alguma... Tem um laboratório que, se eu não me engano, fica no Chile, alguma coisa assim, que, em contrapartida, ele usa dessa falha para conseguir fazer um tipo de estudo específico, mas eu vou cortar essa parte na edição porque eu não peguei os dados. Mas eu sei que tem um laboratório que usa esse negócio. Agora eu não lembro. Sim. Eu tava torcendo para você saber e me ajudar a completar essa frase.
Pior que eu não lembro disso, eu não cheguei a dar uma olhada, mas eu só queria lembrar também, que é bem importante ressaltar isso, que essa falha... dita ali no campo magnético, não é a falha, o mundo está acabando, pássaros vão morrer. Não, é uma falha na parte externa do campo magnético, tá? O que vai ser afetado na grande maioria ali vão ser satélites. Por isso que se desliga eles, se desligar eles não vão cair, porque literalmente se alguma coisa está em órbita, ela está sempre caindo. Mas o que acontece? Uma coisa bem curiosa.
É o princípio pra voar, né? Cair e errar o chão.
Cair e errar o chão. Quem ganhou o livro mesmo foi a... O nome dela é Gabriela Vanzelli. enfim, isso é uma coisa bem curiosa. Que se esse campo tivesse mais superficial, né? Mais próximo da Terra, essa falha. É, e ela tá correndo bem em cima do estado do sul, sudeste, ali um pouco do centro-oeste do Brasil. Se fosse, de fato, uma falha mais grave, nós poderíamos ver auroras boreais aqui, cara. Pra quem não sabe, a aurora boreal é os ventos solares que conseguem penetrar e ionizar a atmosfera da Terra. Ionizar, e daí faz aquelas luzes dos polos, tanto do sul quanto do norte. E isso acontece porque nos polos sul e norte a gente tem a parte mais fina, digamos assim, né? O campo menos intenso magnético, é onde os ventos conseguem entrar na atmosfera.
Uhum.
Se um dia isso acontecer nesse nível aqui, a gente tá muito lascado, cara. Mas seria muito bonito.
Você acha? A belezura paga pelo passeio.
Apocalipse? É que nem ver a explosão de uma supernova, tipo, próxima da Terra. Ia ser muito bonito, mas seria a última coisa que você veria.
Sim, não vai acontecer, mas imagina que o Sol, ao invés de virar uma gigante vermelha, explodisse numa supernova. Ia ser muito bonito nos primeiros 2 segundos e depois que a gente morre.
ia acabar tudo. Mas é isso aí, galera. Não tem o que se preocupar com esse buraco no campo magnético, não por enquanto.
A não ser que você seja um operador de satélite. um piloto de avião. Não necessariamente nem um piloto de avião, porque o piloto de avião já tem todos os requisitos. Já tem todo o treinamento pra passar por isso. E você não vai estar. Tá, seu avião não tá tão alto assim, fica tranquilo.
Como é que você acha que os aviões funcionavam?
A não ser que você pilote um avião suborbital aí, secreto.
Ah, não. Se você tiver com problema com o avião, vai ser com o GPS, mas. O avião voava antes do GPS e não vai deixar de fora.
É só mirar pro sol.
E também, pra finalizar, a gente tem que sempre lembrar que se o campo magnético da Terra parar e falhar, a gente sempre vai ter uma nave pro centro da Terra e bombas nucleares pra corrigir tudo, porque é com bombas nucleares que se soluciona qualquer problema.
Exatamente. Qualquer coisa... Nossa! Não.
Mano, você pegou muito mal, cara, porque...
totalmente errado, mas é... Sabe quem que é um outro maluco que fala que a solução é bombas nucleares?
É. Quem?
Elon Musk.
Ah, em Marte.
Então?
Vai ser legal, mas não vai rolar. Não vão deixar levar a bomba nuclear pra cima. Tá louco? Você acha que os caras vão liberar, ó, leva essa bomba nuclear pro espaço? Não vai rolar.
Nem vão saber.
Ah, não,
já
daí
levou,
chega lá,
já levou,
chega
já
lá.
Levou. Você acha que esses satélites aí do Starlink é o quê?
É aquele negócio, se alguém, provavelmente tem alguma coisa já lá, mas ninguém sabe que tem, velho. Enfim, nunca vai acontecer legalmente isso.
Assistam Space Force, galera.
Space Force é legal. Falou, galera, até a próxima notícia, até a próxima semana.
Tchau, galera. Nossa, que tchau mais bosta. Tchau.